Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 25 de novembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara lembra 4 anos da Lei Mariana Ferrer. Especialistas apontam disparidades no mercado de trabalho às vésperas da Marcha das Mulheres Negras. Câmara promove campanha do Outubrinho Rosa e do Novembrinho Azul. Movimentos socioambientais pedem cautela diante de projetos de minerais estratégicos. Câmara promove a campanha do Outubrinho Rosa e do Novembrinho Azul. A repórter Isadora Marinho acompanhou a solenidade sobre as campanhas.
A Câmara dos Deputados lembrou as campanhas Outubrinho Rosa e Novembrinho Azul, que servem para reforçar a importância da prevenção em jovens dos cânceres causados pelo HPV. O mais comum é o câncer de colo do útero, mas o HPV também pode causar câncer de vulva, vagina, pênis, ânus, boca e garganta. O HPV, ou papilomavírus humano, causa a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e está associada a mais de 90% dos casos de cânceres. A vacina HPV quadrivalente, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, previne contra essas complicações e está disponível gratuitamente em cerca de 38 mil postos de vacinação distribuídos pelo Brasil. Na Câmara, o evento reuniu autoridades, especialistas e adolescentes e contou com um posto de vacinação temporário e com a iluminação do Congresso Nacional nas cores rosa e azul. A iniciativa integra a mobilização do Dia Mundial pela Eliminação do Câncer de Colo do Útero, celebrado em 17 de novembro pela OMS, e busca ampliar a conscientização sobre os impactos do HPV na população. O deputado Dr. Zacarias Calil, do União do Goiás, autor da lei que cria a campanha de saúde do Outubrinho Rosa e do Novembrinho Azul, explicou a intenção.
Quando você toma vacina ainda jovem, o corpo cria proteção antes mesmo de ter contato com o vírus. Por isso, o Outubrinho Rosa e o Novembrinho Azul são campanhas de prevenção, cuidado e também informação. Cuidar da saúde desde cedo é um ato de amor com você mesmo. Vergonha é não se cuidar e coragem é se prevenir.
Cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil, que atua na promoção dos direitos femininos, Janete Vaz trouxe dados para exemplificar a importância das campanhas.
Pesquisas nacionais mostram que 54,4% das mulheres sexualmente ativas e 41,6% dos homens têm HPV genital. Entre as jovens de 16 a 25 anos, a prevalência é de 58%, revelando o quanto precisamos intensificar a informação e as ações preventivas.
Antes, a vacinação era aplicada apenas em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e em pessoas de 9 a 45 anos, em condições clínicas especiais. Mas desde 2023, passou também a ser oferecida a vítimas de abuso sexual. A estudante Emily Yasmin, de 14 anos, foi convidada a falar pelos adolescentes presentes e reforçou a importância da vacinação.
A campanha de vacinação contra HPV é fundamental. Ela protege a nossa geração de doenças que podem ser evitadas com uma simples vacina. Cuidar da saúde também é um ato de responsabilidade com o nosso futuro. Eu espero que esse evento motive mais adolescentes a se informarem e procurarem a vacina. Quanto mais cedo a gente se proteger, melhor.
As campanhas do Outubrinho Rosa e do Novembrinho Azul reforçam que, quanto mais cedo a vacinação ocorrer, mais segurança as pessoas terão contra o HPV. Por isso, a lei prevê que órgãos públicos promovam atividades educativas, informação e incentivem a vacinação ainda na adolescência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Especialistas apontam disparidades no mercado de trabalho às vésperas da Marcha das Mulheres Negras. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião com deputadas.
Representantes do governo, da sociedade civil e de organizações da área de direitos humanos destacaram que a desigualdade racial e de gênero no mercado de trabalho brasileiro afeta de forma mais intensa as mulheres jovens negras, que recebem salários menores e enfrentam taxas de desocupação mais altas, se comparadas às jovens brancas. O debate foi promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e antecedeu a Segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras por Representação e Bem Viver, prevista para esta terça-feira. Jovens mulheres negras ganham 102% menos do que as jovens brancas, aponta levantamento feito a partir da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Diante desse cenário, Valdete Tristão, integrante do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, acrescentou que a juventude negra está mais sujeita à informalidade. 32% das jovens brancas ocupam vagas informais, contra 41% das jovens negras. Ela falou da importância da mobilização social.
A experiência acumulada até aqui demonstra que ações de mobilização social e incidência política são fundamentais para promover mudanças estruturais, sustentáveis e duradouras no enfrentamento das discriminações de sexo e raça no mercado de trabalho.
Nailá Neves Veleci, do Ministério da Igualdade Racial, citou iniciativas voltadas à ampliação da participação de pessoas negras, indígenas e quilombolas em espaços de decisão e em áreas estratégicas. Entre elas, destacou o programa Lidera Gov, que busca promover servidores desses grupos a cargos de liderança na administração pública federal. Ela afirmou que a falta de recursos tem sido um desafio histórico para a implantação de políticas públicas baseadas na igualdade racial.
Todas as políticas que nós estamos construindo, que nós vemos construindo, e aí eu não estou falando aqui nós, Ministério da Igualdade Racial, falo o movimento negro há mais de 40, 50 anos, né, estruturado ali no Estatuto da Igualdade Racial, um dos mecanismos que mais falta é exatamente um fundo, um recurso, assim como outras políticas têm.
A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, que solicitou a audiência, lembrou das regras para incentivar a participação de negros nas eleições.
Na Câmara, só se cresceu de ter a representação negros e negras por conta da cota, que foi uma luta para conquistar, a luta para as mulheres terem o seu espaço no partido, mas também terem os seus espaços para conseguir ser candidatas e ter recurso, né? Mulheres e homens. Então, por isso que vocês podem perceber que quando a gente fala dessa cota, o quanto subiu, né, as pessoas colocarem na relação política como negros e negras.
Atualmente, existem cotas e regras específicas para incentivar a participação de pessoas negras nas eleições, que envolve a distribuição proporcional de recurso e de tempo de propaganda eleitoral. No entanto, não há uma cota mínima obrigatória de candidaturas para pessoas negras, como ocorre com a cota de gênero. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Em vez de urgência, movimentos socioambientais pedem cautela diante de projetos de minerais estratégicos. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate na Câmara.
Em debate com deputados e representantes do governo federal, movimentos socioambientais pediram cautela na análise dos projetos de lei que tratam dos chamados minerais críticos e estratégicos, como nióbio, silício, lítio, grafite, terras raras, níquel e manganês, entre outros. A Câmara dos Deputados analisa 9 propostas em regime de urgência prontas para votação no plenário sobre a relatoria do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. A extração desses minerais é fundamental para a transição energética e o enfrentamento da crise climática, mas também tem impacto ambiental e envolve interesses geopolíticos de potências como Estados Unidos e China. O assessor do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Harrison Sampaio, criticou o lobby da mineração e as propostas que prevêem aumento de subsídios e incentivos fiscais para um setor historicamente beneficiado no Brasil.
Não justifica toda a aceleração que temos nesse debate nos últimos dias. Então, o interesse internacional, até mesmo o interesse de empresas, não concorrem com a presença dos minérios no território brasileiro. Nós não estamos numa corrida mineral.
O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração reclamou de baixa participação das comunidades na discussão. Rayara Pires apresentou o relatório que o comitê preparou sobre o tema com o título de Cada Qual no Seu Lugar.
No cenário atual, somado com pedidos, né, para terras raras, lítios e entre outros minerais da lista, nós teríamos uma situação em que 3.318 assentamentos seriam impactados, das unidades de conservação seriam 1.138, terras indígenas 254 e territórios quilombolas 145. A gente tem uma dimensão conflitiva colocada na ordem do dia.
Adriana Pinheiro, Ribeiro, do Observatório do Clima, alertou quanto aos riscos do uso do licenciamento ambiental especial nesses empreendimentos.
Esse licenciamento acelerado, ele atropela o devido processo técnico e abre brechas para a pressão política e a captura institucional, né? Política dos instrumentos técnicos.
O debate foi realizado na Comissão de Integração Nacional, que também ouviu o coordenador de Transformação e Tecnologia Mineral do Ministério de Minas e Energia, Miguel Leite. Ele garantiu que o governo não abre mão de uma mineração segura e sustentável que beneficie a comunidade diretamente afetada.
O governo é equilibrar interesses, tanto de um lado como do outro. Posso garantir a vocês que a orientação que a gente tem é que o interesse maior tem de ser o benefício da população brasileira.
Em relação aos minerais críticos e estratégicos, Miguel Leite informou que o governo tem priorizado outorgas de pesquisa e lavra, oferta de crédito por bancos oficiais, busca de parcerias internacionais para acesso a mercados, desenvolvimento de infraestrutura, formação de mão de obra especializada e desenvolvimento de políticas públicas. Também há esforço em superar o gargalo de apenas 27% do território brasileiro geologicamente mapeado. No Ministério do Desenvolvimento, o coordenador da área, Tólio Ribeiro, diz que o Brasil não será apenas fornecedor de matéria-prima, mas vai agregar valor aos minérios.
A gente não quer exportar o mineral, a gente quer construir no Brasil essas cadeias produtivas para fornecer os ímãs permanentes de terras raras, as baterias para veículos elétricos.
Organizador da audiência e autor de um dos projetos de lei sobre o tema, o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, concorda com mais debate antes da votação no plenário da Câmara.
Eu acredito no compromisso do governo do presidente Lula para a gente construir uma política nacional com participação da sociedade e que as nossas riquezas estejam a serviço da nossa população.
Autor de outro projeto de lei analisado, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, cobra garantia de soberania nacional na exploração dos minerais críticos e estratégicos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A comissão aprova projeto que prevê climatização de escolas públicas. A repórter Maria Neves explica como deve funcionar a medida.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do deputado Thiago Dimas, do Podemos do Tocantins, que institui uma política nacional para climatizar salas de aula da rede pública do nível básico ao superior. O objetivo da proposta é adaptar os prédios escolares ao aumento da temperatura global. O Programa de Enfrentamento à Crise e Emergência Climática nas Escolas prevê a instalação de aparelhos de climatização em salas de aula e espaços coletivos. De acordo com o texto, a energia para alimentar esses equipamentos deverá ser produzida com fontes renováveis, como a solar e a eólica. Na opinião da relatora, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a utilização de energia renovável permite oferecer conforto térmico a alunos e professores com custo reduzido.
A produção de energia elétrica em pequena escala, a partir de fontes fotovoltaicas, eólicas ou mesmo mini-hidrelétricas, pode ter custos significativamente reduzidos e elevada eficiência. Se o uso de fontes limpas, renováveis e locais já se justificaria por seus próprios méritos, tanto mais relevante se torna quando aplicado às escolas públicas. A climatização, aliás, tem se tornado cada vez mais necessária frente às crescentes ocorrências de temperaturas extremas e devemos aos nossos alunos, professores e demais trabalhadores da escola o mesmo conforto que almejamos em nossos lares e ambientes de trabalho.
O texto aprovado estabelece ainda diretrizes como adequação dos prédios para aproveitar a ventilação natural, implantação de coberturas adequadas e arborização das áreas externas. Sâmia Bonfim também incluiu no texto novas fontes de financiamento para garantir a execução do programa de climatização escolar. O texto permite, por exemplo, que o programa receba parte das receitas de apostas esportivas de cota fixa, das chamadas BETs. Também prevê a utilização de recursos do Fundo Social do Pré-Sal e do Orçamento da União. A relatora ainda propôs a produção e a divulgação de materiais didáticos que expliquem o funcionamento das fontes de energia limpas e renováveis, assim como a importância de substituir a utilização de petróleo por tecnologias sustentáveis. Se aprovado na Comissão de Educação, o projeto que institui o Programa de Enfrentamento à Crise e Emergência Climática nas Escolas ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relator da PEC da Segurança Pública quer evitar centralização de poderes em conselho. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião da comissão que acompanha o tema.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, anunciou em audiência pública na Câmara dos Deputados que deverá apresentar um novo texto para reequilibrar os poderes do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, como órgão consultivo do governo federal. A ideia, segundo ele, é garantir que o órgão continue sendo consultivo e tenha, obrigatoriamente, representantes dos estados.
Eu sei o que é que vai virar esse Conselho Nacional de Segurança Pública. Vai virar outro parlamento, sem voto, sem representatividade, usurpando nosso poder, nossa responsabilidade de deputados eleitos e deputadas eleitas. Já aviso de antecedência que esse conselho, como foi concebido, não passa em hipótese alguma, a não ser que eu seja voto vencido. Mas no meu relatório, ele pode ser um conselho consultivo, definido a sua composição em lei, paritário, com a representação de estados, dos operadores de segurança pública, respeitando a autonomia do parlamento e respeitando a autonomia dos estados.
A proposta constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública, atualmente amparado em lei ordinária. O texto fortalece o papel do governo federal no planejamento e na coordenação do setor, prevendo que antes de decisões sobre a política e o plano de segurança pública, o Conselho seja ouvido. Criado em 2018, o Conselho Nacional de Segurança Pública possui atualmente 60 membros, é permanente e de natureza consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades da área. Durante o debate na comissão especial que analisa a PEC, Mendonça Filho defendeu ainda incluir novas fontes constitucionais de financiamento para a segurança pública, assim como ocorre com saúde e educação. O relator criticou a burocracia do Fundo Penitenciário Nacional, que destina apenas 30% dos recursos a obras, alegando que isso atrasa a solução do déficit de vagas, e se comprometeu a ampliar o papel da Polícia Penal na Constituição, garantindo sua atuação em áreas de investigação e inteligência para combater o crime organizado. Representantes de secretarias e conselhos de segurança pública que participaram da audiência pública reforçaram a necessidade de melhorar o financiamento do setor e defenderam o sistema prisional como parte essencial da segurança pública. Rafael Pacheco, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, recomendou a inclusão urgente do sistema prisional no debate sobre segurança, alertando que o aumento de penas sem planejamento e recursos pode desequilibrar o sistema. Ele citou que um presídio de 800 vagas custa R$ 150 milhões de reais e disse que se a vontade do parlamento é prender mais, é preciso pensar nas fontes de financiamento dos presídios. A PEC da Segurança Pública, entre outras medidas, amplia as atribuições da Polícia Federal para investigar organizações criminosas e milícias interestaduais e constitucionaliza o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional, proibindo o contingenciamento de recursos. Hoje, esses fundos são o principal mecanismo de financiamento federal para a segurança pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara lembra 4 anos da Lei Mariana Ferrer. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a solenidade.
A Lei Mariana Ferrer é uma norma criada em 2021 que obriga juízes, promotores, advogados e outras autoridades a protegerem vítimas de crimes sexuais contra humilhações, constrangimentos e ataques à honra durante investigações e julgamentos. Ela surgiu após o caso envolvendo a influenciadora Mariana Ferrer e garante que nenhuma vítima seja revitimizada enquanto busca justiça. Como forma de homenagem, a Câmara lembrou os 4 anos da implantação desta lei. A solenidade contou com a presença de deputadas, representantes dos órgãos e instituições de justiça e da própria influenciadora Mariana Ferrer. A deputada que sugeriu a sessão solene, a delegada Ione do Avante de Minas Gerais, ressaltou a importância de lembrar a Lei Mariana Ferrer para reforçar o direito à proteção da mulher.
Hoje não celebramos apenas uma lei, celebramos uma grande conquista das mulheres brasileiras. Celebramos a coragem das que romperam o silêncio, A força das que resistiram e a determinação de todas nós que seguimos lutando para que uma mulher, nenhuma mulher, seja humilhada, seja desacreditada, seja revitimizada quando ousa denunciar o que sofreu.
Durante a sessão, a influenciadora Mariana Ferri, vítima de violência sexual que emprestou seu nome à lei, disse que as vítimas lutam em busca de um mundo mais seguro para as mulheres.
O que buscamos com a profundidade de quem teve a alma arrancada é justiça. É que aquele que nos agrediu responda pelo que fez, sendo devidamente condenado, para que possamos nos sentir protegidas novamente. Deveríamos viver sem medo, certo? Isso não devolve o ontem, mas planta sementes para que amanhã seja menos cruel para quem vier depois de nós. E se você ainda está aqui me escutando, viva, mesmo que sangrando, isso é resistência.
Ainda em sessão, a delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, está colhendo sugestões para uma proposta de atualização e modernização da Lei Mariana Ferri. O projeto ainda não foi protocolado, mas, segundo ela, já está pronto para receber novos coautores, para que a nova proposta seja resultado de um movimento coletivo. Caso você tenha sido vítima de assédio, estupro ou de qualquer violência, denuncie na delegacia mais próxima a você. A denúncia pode ser feita em qualquer delegacia de Polícia Civil, delegacias especializadas de atendimento à mulher e as delegacias de defesa da mulher. Além disso, você pode acionar o serviço Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissão aprova projeto que isenta emissoras públicas de rádio e TV do pagamento de tributos. A repórter Paula Bittar explica.
Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que isenta as emissoras de rádio e televisão do governo federal, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal do pagamento de tributos que incidem sobre empresas de telecomunicações e radiodifusão. As emissoras ficarão isentas de pagar a contribuição para o fomento da radiodifusão pública e as taxas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. O relator na comissão, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que é um contrassenso o governo cobrar de si mesmo.
Se o poder público paga para as rádios e TVs públicas fazerem políticas públicas e divulgarem assuntos de interesse da sociedade, não tem lógica eles cobrarem deles próprios. A própria Constituição assegura imunidade e isenções tributárias às rádios e TV pública, portanto, é a função precípua das rádios e TV pública, repito, fazer as políticas públicas de interesse da sociedade.
A proposta também prevê que o licenciamento das emissoras públicas terá prazo indeterminado. Atualmente, esses canais seguem os mesmos prazos das emissoras comerciais, 10 anos para a rádio e 15 anos para a televisão. O texto ainda afasta a aplicação das sanções previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações, como multa, suspensão e cassação, às emissoras da União ou à Empresa Brasil de Comunicação, mas elas precisarão cumprir as demais obrigações legais. A proposta que isenta as principais emissoras públicas de pagar tributos que incidem sobre empresas de telecomunicações e radiodifusão seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissão aprova a proposta para que organizações da sociedade civil possam desenvolver projetos para idosos em parceria com o poder público. A repórter Mônica Tati tem mais detalhes sobre a proposta.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara incentiva que as chamadas OSCs, as Organizações da Sociedade Civil, possam desenvolver trabalhos específicos destinados à proteção da pessoa idosa em parceria com o poder público. O projeto altera o marco regulatório das OSCs para determinar que as organizações que tenham como objetivo a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos e da democracia, entre outros valores universais, possam participar de atividades voltadas para os direitos dos idosos em parceria com governos. A proposta ajuda a execução do Estatuto do Idoso. Pela legislação, o poder público é obrigado a assegurar à pessoa idosa o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte e ao lazer. O autor da proposta, o deputado Océsio Silva, do Republicanos de Pernambuco, explica que, com a alteração, A OSC, que desenvolve trabalhos sociais nas áreas de educação, atividade física ou saúde, por exemplo, e possui mais de 5 atividades ou projetos, poderá destinar um deles ao público idoso.
Ainda há pouco nós tivemos o Enem, foram 17 mil pessoas idosas, 60 a mais, que prestaram o exame do Enem. Isso é maravilhoso, né? É preciso que a sociedade entenda que ser idoso não significa pessoa inativa, que ela, por estar aposentada por um período de trabalho, que ela não tem mais o que produzir. Muito pelo contrário, tem experiência.
Projeto que facilita que as organizações da sociedade civil desenvolvam trabalhos voltados para os direitos da pessoa idosa em parceria com o poder público, ainda precisa ser apreciado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia, ótima terça. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.